Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza, a resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Aqui na apresentação, Zé Gonçalves, vice-presidente da entidade. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Patos, Malta, Condado, Vista Serrana. A todos os servidores e servidoras, o nosso bom dia. Nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia também especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. Bom dia especial para os servidores e servidoras dos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catigueira, Emas e Olho d'Água. E também um bom dia especial para todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, que todos os domingos estão aqui na 97.9, na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Os companheiros, nós realizamos diversas reuniões, né, essa semana que passou, precisamente a reunião que aconteceu em Mãe d'Água, na última segunda-feira, onde discutimos a situação pela qual passam os servidores municipais. A prefeitura insiste em não implantar insalubridade e, neste caso, a assessoria jurídica do sindicato já impetrou um mandado de injunção para que o prefeito realmente cumpra o que determina a NR 15, né, que trata da insalubridade. Inclusive, todos os laudos foram feitos. Inclusive, num dia lá, nós levamos mais um laudo, que desta vez das auxiliares de serviço de merendeiras, onde a companheira diretora do sindicato, Cícera, está recolhendo a assinatura e juntando a documentação para assinando o requerimento e solicitar mais uma vez que o prefeito implante, né, a insalubridade, não apenas dos servidores da saúde, mas também dos demais servidores, de acordo com os laudos que foram feitos pelo engenheiro de segurança do trabalho. Então, a reunião é importante lá no Salão Paroquial, e nós esperamos que realmente o prefeito cumpra a lei, porque lá ele não quer pagar insalubridade sequer o coveiro, né? Para se ter uma ideia, a situação que se encontra o município de Mãe d'Água. Tão bonito, as serras bonitas, feito o asfalto, né? Tá uma beleza, a vegetação maravilhosa, mas aí o gestor municipal, infelizmente, tem essa prática de não respeitar, né, os servidores e servidoras. Para você ter uma ideia, nenhum coveiro recebe a insalubridade do município, porque ele tem direito à insalubridade de 40%. Os servidores da saúde têm direito à insalubridade de 20%, com exceção dos agentes de combate às endemias, que devem receber 40%, e também os servidores, no caso dentista ou auxiliar de saúde bucal, que trabalham em local que tem um raio-x, também o percentual máximo de 40% de insalubridade. Os demais servidores, né, 20%, o coveiro 40%, os garis 40%, mas infelizmente o gestor não cumpre a lei, e era a grande promessa, né, lutou esse tempo todo, né, para ser eleito lá em Mãe d'Água, e agora tem a oportunidade realmente dar as costas para os servidores municipais. Então, essa situação lamentável lá no município de Mãe d'Água. Também realizamos reunião no município de Vista Serrana. Vista Serrana foi na terça-feira, às 10 horas da manhã, uma reunião com os professores para discutir alteração no plano de cargos, carreira e salário dos profissionais de magistério, para, inclusive, igualar, né, garantir a isonomia salarial, porque tem professores recebendo, inclusive, o valor do salário base diferente um do outro. Então, acima de tudo, a gente quer garantir o piso, quer garantir o quinquênio, como também a docência, trabalhando uma tabela aí de magistério, licenciatura, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, diferenciar, inclusive, esses percentuais aí de gratificação de docência, que é um incentivo, inclusive, para o professor ficar em sala de aula. Né? Então, você que está em sala de aula tem direito à docência. Então, nós construímos a proposta do plano, o professor Vinícius fez uma apresentação, inclusive, para todos os presentes, e nós vamos concluir essa proposta, em seguida, solicitar audiência ao prefeito para discutir essa pauta dos profissionais de magistério, mas também, em Vista Serrana, tem a insalubridade dos servidores da saúde, que não foi implantada, tem, inclusive, a insalubridade das auxiliares de serviço de merendeiras, onde a companheira Salésia, que é a nossa diretora do Sinfemp, já está viabilizando lá, o pessoal está assinando requerimento, e amanhã, inclusive, ela estará trazendo toda essa documentação aqui para a PATS, para a gente encaminhar o mais rápido a gestão municipal. A mesma coisa vai acontecer lá em Mãe d'Água, né? Onde amanhã estaremos recebendo toda a documentação para encaminhar para o prefeito e lutar para que seja implantada essa insalubridade. São poucos servidores, aumenta no salário de cada um R$200, mas o prefeito acha muito. Né? Esses prefeitos acham, pensam que vão gastar muito, né? Garantindo o direito do servidor e da servidora. Né? Dinheiro para a festa eles têm. Agora, para investir no servidor, para que o servidor preste um serviço de qualidade, aí eles se negam. Realizamos também uma reunião muito boa em Condado. Condado foi no dia 12, na terça-feira, às 4 horas da tarde. A reunião aconteceu, foi na sede do sindicato, mas devido ao número de pessoas, foi realizada na escola estadual, onde todos os servidores estão na luta aí para uma revisão salarial de 15%, até porque está garantido no Estatuto do Servidor, no plano de cargos, carreira e salário, e aí o Sinfemp estará entrando realmente com essa ação dos 15%. Amanhã, inclusive, o Gilson, né, estará vindo a PATS, né, já com toda essa documentação. Você que não entregou ainda, procurar o Gilson, nosso diretor sindical, o diretor jurídico do Sinfemp, companheiro Gilson, que é de Condado. Além disso, tem outras ações que foram dada entrada pelo Sinfemp e nós também repassamos as informações. Realizamos a reunião à noite, né, no município de Malta, no dia 12, na escola estadual, uma presença importante, né, dos servidores e servidoras, inclusive dos garis, das auxiliares de serviços, e também dos servidores da saúde e professores, onde foi dadas as informações sobre a ação dos 15%, que já está no Tribunal de Justiça, né, da Paraíba, aquela ação que, um aumento que foi concedido aos professores e, infelizmente, o prefeito anterior, o anterior do anterior desse, não pagou. Também discutimos a implantação da insalubridade dos garis e deixamos lá os requerimentos para serem assinados pelas auxiliares de serviço e merendeira de todas as secretarias para a implantação da insalubridade. Nós tivemos um avanço lá em Malta no tocante ao salário está em dia, implantar a insalubridade dos servidores da saúde, mas, no entanto, está faltando dos garis e agora das auxiliares de serviço, e aí nós vamos encaminhar. Esperamos que o prefeito atenda, inclusive, uma comissão que foi escolhida nessa reunião para a gente, uma comissão de 5 representantes, para a gente entregar esse documento, pedir que ele implante a insalubridade imediatamente dos garis, como também das auxiliares de serviço e merendeiras do município. Malta avançou nesse sentido, então a gente de pagar em dia, mas nós precisamos avançar nessas outras demandas dos servidores. Realizamos a reunião em Cacimba de Areia, na última sexta-feira, né, uma reunião também boa, a reunião foi realizada à tarde na sede do sindicato, e mais uma vez o prefeito Rogério Campos, ele congelou o quinquênio, né, veio o aumento do salário mínimo, mas ele não descongelou o quinquênio dos servidores. Além disso, não pagou um terço de férias, pagou apenas aos professores, porque os professores ameaçam, inclusive, não iniciar as aulas no ano letivo, caso não pague. Aí ele pagou, mas os demais servidores não foi pago um terço de férias. Mas como se não bastasse, também não implantou a insalubridade das auxiliares de serviço. São 21 auxiliares de serviço da Secretaria de Educação, lotado nas escolas e creche, e também tem outras secretarias, mas a maioria é educação, ele não implantou, 20% é a insalubridade desses companheiros e companheiros, não implantou. Mas ele arrumou dinheiro para colocar câmeras dentro das cozinhas. Inclusive dizem que essas câmeras, além de filmar, também grava. Então, as auxiliares de serviço, né, de escolas, de creche, nos seus locais de trabalho, as câmeras dentro da cozinha não podem nem conversar um assunto particular, porque está sendo gravado, né, pela Secretaria de Educação. Veja bem o que esse povo inventa. Né? Já pensou se botasse a câmera lá dentro da prefeitura, dentro do gabinete do prefeito, certo? Dentro do gabinete de secretário, né? Seria bom, né, se colocasse, mas eles não colocam. Eles querem fiscalizar os outros, mas não querem ser fiscalizados. Então, essa situação de Cacimba de Areia é lamentável. Eu digo lamentável porque o prefeito atual foi um dos que foi perseguido, né, pela gestão anterior. Aí o cara, quando assume a prefeitura, trata as pessoas da mesma maneira. Parece que eu estou vendo aqui Rogério, é que ele é bem branco, chega, estava avermelhado debaixo de uma árvore lá, dizendo que estava sendo perseguido e conversando comigo. E agora o cara faz a mesma coisa, ou pior. Né? Quer dizer, bota uma câmera dentro de uma cozinha, como se estivesse trabalhando com ladrões, certo? As pessoas não têm liberdade. Isso é assédio moral, prefeito. Inclusive, nós vamos encaminhar um ofício amanhã para o senhor e, ao mesmo tempo, vamos denunciar isso ao Ministério Público, certo? Tem a questão do equipamento de proteção individual, o EPI, que você também não está repassando. Tem as condições de trabalho das companheiras e companheiros que estão lá na maternidade municipal, nas unidades básicas de saúde, não tem EPI, certo? Então, nós vamos realmente encaminhar essas demandas, como se não bastasse. Ele ainda fica com o dinheiro das mensalidades do sindicato. A prefeitura está se apropriando indevidamente do que é descontado do servidor e da servidora. É uma ganância muito grande por dinheiro, porque até o dinheiro da mensalidade do sindicato agora a prefeitura não está repassando para a entidade. Então veja que estágio chega a uma gestão dessa, certo? Então essa situação dos servidores de Cacimba de Areia, muita perseguição aos garis, né? Tem um secretário lá que diz que é Zé Barro, né, que vive também, dizem, praticando assédio moral, quer que os servidores, os garis, realmente recolha a terra, né, o barro que tem na cidade. Quer dizer, a cidade está desprezada, é uma buraqueira total. Aí os garis que devem juntar o lixo urbano, lixo, secretário. É bom que o senhor comece a ler um pouco, né? E aí tem que limpar isso aí. Isso aí é outra mão de obra, não é de gari não. Gari é para lixo urbano, certo? Para lixo urbano. Não é pra, o gari, inclusive, não é para estar juntando nem metralha. Nem metralha. Isso aí é para a Secretaria de Infraestrutura. São outros trabalhadores. Certo? O gari, inclusive, não é para estar campinando, não. Isso aí são outros trabalhadores. Os concursos que foram feitos nessas prefeituras, não só de Cacimba de Areia, mas os demais, os garis, é a questão do lixo urbano. É de varrer, de coletar. Certo? Mas não é para estar limpando mato. Certo? Não é para estar abrindo galerias, desobstruindo galerias, certo? Não é para estar tirando terra, certo? Então tem tudo isso aí que você realmente deve ver. Então é uma sede moral danada lá desse secretário Zé Barro, né? Que também a gente vai denunciar tudo do Ministério Público. A gente vai se encontrar no Ministério Público com todos vocês lá, com o prefeito, com o secretário, com advogado da prefeitura que vai. Então vamos resolver essa questão no Ministério Público Estadual e também no Ministério Público Federal do Trabalho, no tocante ao equipamento de proteção individual que não está sendo fornecido aos servidores que trabalham em locais insalubres, especialmente aí os companheiros que estão nas unidades básicas de saúde. Nós reunimos também em Santa Luzia, a reunião boa, né, em Santa Luzia, com a participação dos servidores da saúde, onde realmente existe, né, uma discrepância total em relação aos salários. Né? O prefeito de Santa Luzia é outro, né, que criticava tanto a gestão do anterior, mas está fazendo pior do que o anterior. Ou seja, ele está garantindo lá as gratificações por cara. Para se ter uma ideia, tem enfermeiro que tem uma gratificação de R$ 700. Outro enfermeiro tem uma gratificação de R$ 1.200, técnico de enfermagem com gratificação de R$ 300, Aí tem o bioquímico com a mesma gratificação de R$300. Então, realmente, uma quebra total da isonomia salarial, né, desses servidores e servidoras. Então, essa situação é de Santa Luzia também extremamente difícil. Nós realizamos a reunião lá com os servidores da saúde, mas, inclusive, conversamos também com outros servidores que têm ações na justiça, estão aí prestes a receber, uns já receberam, mas realmente existe toda essa dificuldade no município de Santa Luzia. Bom, essas reuniões que foram realizadas nesses municípios, o resultado foi justamente esse. Nós tínhamos, inclusive, uma reunião para Areia de Baraúnas, né, na quarta-feira não foi possível realizar. São José de Sabugi na quinta-feira também não foi possível. E nós vamos agora divulgar a sequência do nosso calendário de assembleias, né? Inclusive amanhã, dia 18, às 4 horas da tarde, estaremos no município de Várzea. Os servidores de Várzea, auxiliar de serviço, merendeiras, tratorista, né? Todos os servidores devem procurar a companheira Neide, né? Que é a diretora do sindicato, para assinar o requerimento da insalubridade dessas categorias. Na terça-feira, né, 3 da tarde, estaremos realizando uma Assembleia Geral em Salgadinho. Salgadinho lá, né, meus companheiros e companheiras, vai ser a reunião lá na sede do sindicato, em Várzea também na sede do sindicato. E às 6 da tarde, ou 6 da noite, ou às 18 horas, estaremos realizando a reunião em Assunção, na sede do sindicato. Na quarta-feira, dia 20... às 9 horas será realizada a audiência, né, com o prefeito de Patos, Bonifácio Rocha, para ele dar uma resposta à nossa pauta de reivindicações. Às 4 horas da tarde estaremos indo a EMAS para também uma Assembleia Geral com todos os servidores e servidoras do município. Isso no dia 20, na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, dia 21, às 4 da tarde estaremos em Tenório e às 7 da noite em Junco do Seridó. Na sexta, dia 22, nós estaremos realizando aqui um ato, né, contra a reforma da Previdência. Vai ser um dia de paralisação de todos os servidores e servidoras, certo? A partir das 8 horas na Praça Edivaldo Mota, ali em frente ao Sinfemp, estaremos realizando a nossa manifestação, não apenas do Sinfemp, mas todas as demais entidades e trabalhadores e trabalhadoras, a juventude, as mulheres. Quem for contra a reforma da Previdência, venha para a nossa atividade. Dia 22, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Mas, depois da manifestação, nós vamos fazer a nossa Assembleia Geral no município de Passagem, né, às 4 horas da tarde, na Escola Municipal, né? Então, os companheiros e companheiras de Passagem já avisados aí, né, da nossa Assembleia na sexta-feira, dia 22, às 4 horas da tarde. Aí, no sábado, dia 23, às 9 horas da manhã, estaremos realizando a reunião da direção do Sinfemp. Vai ser na sede da entidade aqui em Patos. Todos os diretores e diretoras se organizem aí para participar dessa nossa reunião de sábado, né, dia 23, às 9 horas da manhã, na sede do sindicato. Aí na segunda-feira vem a reunião de Santa Terezinha, às 4 horas da tarde, isso no dia 25, né, de amanhã 8. Na terça-feira, dia 26, uma reunião em Olho d'Água, às 14 horas. Nós já realizamos um Olho d'Água, vamos realizar a segunda. Na quarta-feira, dia 27, será a vez de Areia de Baraúnas, às 4 horas da tarde, certo? Dia 28, a gente não vai fazer reunião nos municípios, vai ser reunião em Patos. Na sexta-feira, dia 29, será a reunião de São José de Sabugi. Inclusive, São José de Sabugi tem os laudos da insalubridade, das auxiliares de serviço e merendeiras. A companheira Jane já está encaminhando lá junto aos servidores. E em São Mamede, né, eu quero aqui comunicar que terça e quarta, dia 19 e 20, as auxiliares de serviço e merendeiras devem procurar Haroldo Nóbrega. É ele que vai preencher o requerimento da insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras de São Mamede. Então, terça e quarta-feira, né? Terça-feira, inclusive, é o nosso dia de São José, né? Dia de São José. Quem plantar milho amanhã, né, vai comer no São João, né, na festa de São João. Mas se puder plantar antes, até melhor, né, como mais cedo. Mas quem planta amanhã, come no São João. Então, veja bem, São Mamede procurar hoje para preencher o lado e o requerimento aí da insalubridade de todos os servidores e servidoras. Então, esse calendário de reuniões do sindicato, está tudo realmente definido aqui. Vamos nos programar para participar de todas essas reuniões. E vamos agora para o primeiro intervalo musical. E em seguida a gente volta com Zé Gonçalves com o programa Sinfemp para Todos.
Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. No seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica, não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais.
Está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
Isso aí, o grande Zé Ramalho, né? Homem paraibano aí, também um que representa muito bem a nossa cultura. Companheiros, nós estivemos também reunidos em Olho d'Água, e inclusive comunicar os servidores, especialmente aos auxiliares de serviço e merendeiras, que na próxima terça e quarta-feira será realizado o laudo, né, de insalubridade dessas duas categorias no município. Na última sexta-feira foi comunicado à prefeitura que o engenheiro de segurança e trabalho estará no município para realizar realmente esse laudo, né? Será o doutor Cabral, que é de Campina Grande, né? Estará fazendo esse laudo técnico da insalubridade de todos os servidores e servidoras, né? Nós também queremos aqui dizer que a pauta dos agentes de combate às endemias, inclusive a correção dos seus contra-cheques, porque estava invertido, né? A lei da insalubridade estava na gratificação, e a gratificação realmente, no lugar dela, tinha produtividade. Então, desta vez foi resolvido, né? Tem aqui o salário de R$ 1.250, a insalubridade, que é 40% em cima do salário base, a gratificação da lei, a insalubridade, que inclusive dos 40%, é a lei 4.005 de 2011, dos agentes de combate às endemias, e a gratificação da lei 4.250 de 2013, que garante também, né, 40%, né, sobre o salário base. Então foi corrigida a lei da insalubridade e também da gratificação. Então aqui esses agentes de combate às endemias, inclusive, eles irão se aposentar com toda essa remuneração, né, ou seja, de tudo que está ganhando no momento. Tivemos, inclusive, essa reunião, né, do Conselho de Acompanhamento do Plano de Cargos, Carreira e Salário dos Servidores da Saúde de Patos, onde foi eleita a mesa diretora, a presidente, a companheira Salva Virgínia, e tem como vice-presidente Bosco, do Sindax, a primeira secretária Francisca Moraes, que é do Sinfep, o segundo secretário, o companheiro Danilo Urquiza, que também é do Sindodonto, né? Então, essa mesa diretora tem a composição do governo municipal, do Sinfep, do Sindax e do Sindodonto, e que irão se debruçar, né, inclusive, para dar uma resposta imediata às progressões horizontais e verticais. Existe um primeiro processo de 132 nomes, né? Esses 132 não serão mais analisados pela comissão atual, por esse conselho atual, até porque já foi dado o parecer pelo conselho anterior e simplesmente o ex-prefeito, que está afastado, não implantou. Tem agora uma lista para ser analisada por esse conselho que foi eleito, com 451 processos, que se encontram inclusive no Sinfep. Tem uma outra lista que foi pega no conselho de saúde de mais 23 nomes, além de outros que devem realmente ter nas secretarias de administração, na Secretaria de Saúde. Eu só sei que a Saula, ela está, já encaminhou o ofício, né, solicitando que esses processos sejam encaminhados imediatamente para o conselho, para sentar e dar esse parecer. Foi também aprovado o regimento interno do conselho, e os companheiros agora vão se debruçar sobre a implantação imediata dessas progressões horizontais e verticais, que irá beneficiar aqui 583 servidores da saúde, especialmente aí os agentes de saúde, né, que têm um maior tempo de serviço, terão, no caso, né, uns valores maiores, né, do que os que têm menos tempo de serviço. Mas, de toda maneira, o que nós queremos é resolutividade, é que seja resolvido o mais rápido possível. E na quarta-feira, nós... já está definida aí essa reunião, essa audiência, né, com o prefeito Bonifácio Rocha. E essa reunião, ela é fundamental, porque nós queremos uma resposta concreta para a pauta de 15 pontos que foi apresentada pelo Sinfep, que trata da retirada do asfalto das fichas funcionais, a isonomia salarial, a equiparação salarial. Esse é o ponto principal. Nós queremos a equiparação salarial do servidor de pasto. Não tem sentido um auxiliar de serviço num canto ganhar R$ 100 e no outro ganhar 200. Tem que igualar. E depois que igualar todo mundo, tem que conceder aumento. Né? Então, essa equiparação salarial vai beneficiar em torno aí de 700 servidores municipais. Certo? Também queremos as progressões, né, horizontais e verticais dos servidores da saúde. Então, são dois pontos principais que eu estou colocando aqui, porque essa equiparação salarial, a isonomia salarial, a igualdade salarial, ela vai beneficiar em média de 700 servidores. E também essas progressões horizontais e verticais vai contemplar praticamente 600 servidores da saúde, gente. Então, são progressões horizontais e verticais. Além disso, tem um interstício de 2%. Então, é justamente essa pauta, né, que atende a essa demanda principal dos servidores da saúde, como também dos demais servidores, no tocante à isonomia. Então, nós queremos que o prefeito Bonifácio Rocha, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, diga o seguinte: as progressões horizontais e verticais irão ser implantadas de todos os servidores da saúde de Patos. Até porque isso foi homologado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba depois de 50 dias de greve. Ocorre que o gestor anterior afastado, de 20 progressões do mês de junho, do mês de junho de 2018 ao mês de outubro, era para ele implantar 20 progressões por mês. Ele implantou 22 nesse período, até agosto, quando ele foi afastado, e é só uma, só horizontal, né? Ou às vezes só vertical, são as duas. Além disso, a partir de outubro, o compromisso era implantar 40 por mês. Então, os servidores estão realmente nesse prejuízo. Então, nós queremos a regularização da implantação dessas progressões horizontais e verticais imediatamente, né, de todos os servidores. Primeiro dos 132 que já foi encaminhado, aí não tem o que tá esperando mais. É implantar de todos, porque nós queremos limpar essa pauta. E em seguida, começar a trabalhar os 451, com mais os 23, né, que já se encontra com a presidente do Conselho, Saula Virgínia, que é a servidora efetiva do município. E eu acho que foi um avanço importante nessa comissão, esse Conselho de Acompanhamento do Plano da Saúde, porque o prefeito Bonifácio indicou só o pessoal que era do quadro efetivo. E aí não tem como essa mudança. E, inclusive, esse mandato do Conselho é de 2 anos. Então, um mandato importante de 2 anos não tem rodízio. Então, é uma turma que está preparada para resolver. Então, nós queremos agilizar isso aí para não ficar esse pretexto. Ah, está segurando lá no Conselho. Não, nós vamos entregar imediatamente à Prefeitura para que seja realmente implantado. Né? E se não implantar, aí nós vamos realmente fazer a luta, né? Não apenas na rua, mas também acionar a justiça, porque é um direito dos servidores e servidoras. E essa questão da isonomia salarial, que vai realmente contemplar aí o vigia, o gari, auxiliar de serviço, o técnico administrativo, técnico do SUAS, assistente social, psicólogo, né? Todas essas categorias aí serão contempladas com essa isonomia salarial. Você já pensou? Você vai sair de 100 reais para 200 reais, vai aumentar 100 reais, então um ganho significativo, né, para o servidor e para a servidora. O técnico administrativo, que hoje ganha 250, passará para 512. Então é importante essa questão da isonomia salarial entre todas as categorias, porque aí é o seguinte: quando você tiver as mesmas categorias com todos com salários iguais, o que é que vai acontecer? Você concede um aumento de 10%, aí todo mundo vai ser beneficiado igualmente. Porque hoje é o seguinte: você conceder 10%, tem gente que vai subir muito o salário, tem gente que vai ficar praticamente a mesma coisa, né? Porque ganha bem inferior. O equipamento de proteção individual, né, vencendo aí 30 dias, certo? O EPI, que a gente quer que seja entregue imediatamente. Depois disso aí, a gente está pedindo aí a revisão salarial de 30%, o aumento salarial. Uma lei que garanta aí uma gratificação de risco para os vigias, vigilantes e guarda municipal. É interessante, né, chamar a atenção aqui do pessoal vigilante, da guarda municipal, vigia vigilante, que tem as duas nomenclaturas aqui no município, e a guarda municipal, que deve estar unido, né? Deve estar unido. Então, a gente tem essa questão da gratificação de risco para os vigias, vigilantes. É importante, né, inclusive, que nessa nossa reunião tem uma representação dos vigias e vigilantes, pelo menos um representante da categoria, juntamente com a direção do sindicato. A lei das 30 horas, que a gente quer que essa lei vá para a Câmara, a revisão do Estatuto do Servidor, o pagamento de insalubridade aos auxiliares de serviço readaptados, aí está dependendo agora delas, trazer um laudo, inclusive a companheira já fez o laudo, disse que está apta a trabalhar, né? Ainda passou por essa dificuldade, essa doença, né? Desse problema de saúde, e agora está com condições de realmente trabalhar. Eleição direta para diretor de escola, a convocação dos aprovados e classificados para um concurso público, a gente vai falar daqui a pouco. É, a questão da uma agenda específica para a gente discutir os músicos, né? Porque tem aqui a equiparação salarial, porque os músicos só recebem o salário mínimo, gente. 998. Então nós queremos essa gratificação de 512, porque a maioria é técnico. Nível técnico e até nível superior. Pagamento da insalubridade, que a gente já encaminhou, fez o laudo, encaminhou, esperamos que agora nesse mês de março saia. É, o pagamento de tocatas não oficiais, o fardamento, ônibus para deslocamento, funcionamento da escola lá no, na sede do Belo Horizonte, inclusive o retorno do pessoal lá para a sede. Os agentes de combate às endemias estão sendo resolvidos, até porque saiu a segunda parcela do incentivo adicional, viu, para os agentes de saúde e endemias, que foi realmente uma luta do Sinfemp, inclusive o acordo fechado para pagar no mês de janeiro, não foi possível, mas pagaram em fevereiro e agora já pagaram a segunda parcela em março, uma grande vitória, porque esse dinheiro do incentivo, né, foi desviado para outras coisas, né, pela gestão anterior. Já é um compromisso do prefeito Bonifácio Rocha em pagar, né? Tem prefeito aí que não entra com ação na justiça, mas não foi preciso aqui em Passo, o Bonifácio acertou isso aí e realmente vem cumprindo. Só falta a terceira parcela. As condições dignas de trabalho, além disso, a gente tem uns pontos para serem discutidos, que é o pagamento do PEMAC, né, que a gente quer que a prefeitura pague imediatamente o PEMAC, né, o servidor da saúde, o dinheiro já chegou. Também queremos que essas férias sejam resolvidas, esse pagamento de um terço de férias. Eu acho que especialmente a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Administração tem que ver todas essas férias que tem que pagar e pagar esse mês de março, não tem como estar mais aguardando, certo? Resolver essa situação. É um plano de prejuízo, tem servidor que gozou férias aí no ano passado, até agora não recebeu, no mês de junho do ano passado, isso não tem sentido. E também garantir ter um programa diferenciado aí, né, para a concessão dessas férias. Não tem como ficar mais apelando, né? Além disso, essa pauta também, ela consta de uma demanda dos aprovados num concurso público. Em relação a esse concurso, o que o Sinfemp tem defendido e vem defendendo e vai continuar defendendo é que o Bonifácio chame os 298 aprovados nesse concurso, faça um ato da entrega de todas as portarias e de nomeação desse pessoal de uma única vez. Não pode chamar esse pessoal à prestação, porque eu fiquei preocupado com esse edital da homologação do concurso, que até subentende-se assim que vão chamar à prestação. Então não podemos admitir uma coisa dessas. Bonifácio deve chamar, marcar o dia da posse dos 298 aprovados e classificados, certo? Chama lá para a Câmara Municipal, o outro espaço, certo? Entregar as portarias a esse pessoal. Esse pessoal já ser designado para os locais de trabalho. Porque, gente, analisando essa realização desse concurso público de Patos, é uma coisa criminosa. Criminosa, assim. Para você ter uma ideia, mais de 15 mil inscritos para 298 vagas. E o que dói mais é justamente você ver que o município de Patos hoje comporta tranquilamente 1.000 aprovados no concurso público. É só reduzir comissionado, tirar contratado e terceirizado, né? Pessoas que, inclusive, estão trabalhando hoje como contratado, terceirizado, que fizeram o concurso, que estão nessa lista como classificados. Muitos que não conseguiram serem aprovados estão como classificados, porque é uma coisa absurda, né? Você tem uma ideia. Servente pedreiro tem 9 vagas no concurso. Olha a lista de classificados. Agora vai lá na Secretaria de Infraestrutura e pega a relação do servente pedreiro. Pedreiros, muitas contratações também. Pintores, um pintor. Quer dizer, é um concurso de 298 vagas, que foi inclusive apresentado pela gestão anterior e aprovado normalmente na Câmara Municipal de Patos, certo? Para 298 vagas foi para dar uma satisfação ao Ministério Público. Não, eu estou fazendo um concurso. Mas o objetivo do governo era continuar essa política de comissionado, de contratado, de terceirizado, que está se estendendo nessa gestão. Então, eu acho que Bonifácio tem que marcar o dia, entregar as portarias de nomeação de todo o pessoal, dar posse a esse pessoal e começar a trabalhar urgentemente. Não fazer a prestação, essa convocação. Depois disso, o que é que nós estamos defendendo? Que esses classificados sejam chamados também para trabalhar. Essa é a grande luta nossa. E eu estou colocando isso no tocante ao Sinfemp, né? Porque tem muita gente aí defendendo concursado, né? Tem muita gente aí defendendo concursado, né? Que agora o problema é o seguinte: o problema dos comissionados e contratados e terceirizados de pátria é nessa gestão de Bonifácio. Eu quero saber, vereador e vereadora, qual a diferença dos contratados de Dinaldo Pai, que pagava R$ 92,00 aos contratados e ficou devendo 6 meses, para os contratados e comissionados da gestão de Nabô? Qual a diferença dos contratados e comissionados e terceirizados de hoje para os contratados, comissionados e terceirizados dos governos de Chica Mota, de Lenildo, de Dinaldinho? Me diga qual a diferença. De Dinaldo Pai, de Nabô, de Chica, de Lenildo, de Dinaldinho e agora de Bonifácio? O que cheira bem, o que cheira mal, são todos contratados, comissionados e terceirizados com um grande número. Porque todos os concursos que foram feitos em paz foi a luta desse sindicato, foi a luta do Sinfemp. Inclusive os companheiros que foram aprovados e não foram convocados tiveram que recorrer à justiça. Muito advogado, inclusive oportunista, ganhou dinheiro. Ganhou R$ 1.000, R$ 2.000 de cada aprovado de um concurso. Muitos, inclusive, perderam as ações. Começaram a trabalhar e agora perderam, né? Estão sem um emprego. Mas quando chegou lá para o advogado, disse: não, pode deixar, me dê aqui R$ 1.000, R$ 2.000 que está resolvido. Certo? Quando é julgado contrário, aí sabe, ninguém sabe o que pensa juiz, o que tem na cabeça de juiz, por aí vai. Então nós queremos evitar isso, evitar de que maneira? Que esses companheiros e companheiras que foram aprovados, 298, pelo amor de Deus, não seja necessário entrar com ação na justiça para entrar no município, para trabalhar. Seria uma maior vergonha, né, se acontecesse isso desses 298. Segundo, que também não seja necessário fazer isso com os classificados. Então, eu acho que o raciocínio mais correto é o seguinte: chamar os 298 aprovados num concurso, em seguida chamar os classificados, que só não entraram porque o número de vagas foi totalmente reduzido. Foi para dar uma satisfação. Como é que você tem 150 contratados e nessa categoria faz concurso para 10? O que tem de professor contratado não é brincadeira do município. O que tem de professor majorando não é brincadeira do município. O que tem de auxiliar de serviço contratado não é brincadeira. De motorista, de técnico administrativo, né, de fisioterapeuta. A saúde está completa de contratações, de comissionados. Então tem que realmente primeiro garantir através do concurso público. Chama esse pessoal e vai ser a luta do sindicato. Mas antes de tudo, e tem muita gente inclusive indagando, e o sindicato, digo, olha meus amigos, minhas amigas, primeiro tem que chamar os 298. Quando todo o pessoal estiver trabalhando, inclusive a gente vai ver como é que vai ficar isso aí, certo? Para depois agir. Agora não pode chamar o classificado antes do concursado. É impossível, certo? Então nós vamos realmente fazer, já estamos fazendo essa luta com os companheiros e companheiras. Agora a gente não vai entrar nessa enrolação, nessa enganação, porque hoje quem faz oposição, por exemplo, ao governo Bonifácio, quando chega lá na Câmara, estão defendendo os concursados e o pessoal ainda está aplaudindo, mas não sabe que essas criaturas nas gestões anteriores era quem botava mais contratado, comissionado dessa prefeitura, que tinha família que ganhava, só a família, 6 pessoas, ganhava R$ 30.000. Aí agora são os salvadores e as salvadoras da pátria. São os bonzinhos, os corretos, os éticos. Agora, e antes? E antes, quando a família estava toda empregada nas gestões anteriores? Aí não diziam nada. Agora está tudo errado. Então, por isso que eu digo, o contratado de Dinaldo Pai, de Nabô, de Chica, de Lenildo, de Dinaldinho e de Bonifácio, são iguais, contratados, comissionados ou terceirizados. Sempre a gente defendeu o concurso público. Sabemos que todas as prefeituras têm contratado e comissionado, mas a nossa defesa é que você ingresse no serviço público através de concurso, evitando o QI. Quem indica? Quem indica? E aqui eu pergunto e indago a vocês. Você acha que um vereador ou vereadora que está cheio de contratado, comissionado e terceirizado na prefeitura, ele vai te defender? Ei, Bonifácio, eu quero que você tire esse pessoal aqui e bote os concursados. É muito difícil. Ele pode até te afirmar na sua presença. Mas por trás, pode ter certeza que ele não vai fazer isso, não. Não vai fazer isso, não. E eu estou colocando isso, e parece que é a única voz aqui em Patos que defende isso, é Zé Gonçalves, que tem gente aí que não faz isso, não. Porque nós não somos contra terceirizado, nem comissionado, nem terceirizado, nem contratado, não. Agora, nós entendemos que se essas pessoas que estão trabalhando, elas têm condições de serem aprovadas no concurso público. Tem de ter essa oportunidade, certo? E ter um emprego garantido para o resto da vida. Até morrer. Evitando que mude prefeito e ele seja exonerado, seja demitido, como aconteceu. Certo? Em todas as gestões. Você tira uma tropa que favorece, que defende determinado grupo político, bota a sua. E assim vai o prejuízo para essas pessoas. Então, por isso que nós defendemos que esse concurso público de Bonifácio marque um dia, entregue as portarias de nomeação, dê posse aos 298, bota o pessoal para trabalhar, e a segunda etapa, vamos sentar e vamos discutir aí a convocação também agora dos classificados. Né? É muita gente boa, capacitada, certo? Você vê uma nota aí, o cara tirou 9,2. Primeiro lugar, só tinha ele. Aí o segundo está com 9,1. Quer dizer, o cara é capacitado, a pessoa é capacitada, aí a gente vai perder realmente ter esse servidor e servidora. Por isso que o Sinfemp vai fazer essa defesa e vai fazer essa luta. Inclusive, na pauta de quarta-feira, nós vamos discutir os 15 pontos da pauta que consta esse. Agora, tem uma reunião específica que a gente solicitou para os condutores, para os músicos, para os concursados e também uma outra da Guarda Municipal. Nós vamos agora para mais um intervalo musical. Daqui a pouco, Zé Gonçalves com o programa Sinfemp para Todos.
Vendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer, lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.
Sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, mais uma canção aí, né, do Zé Ramalho. Mas companheiros, a campanha da fraternidade de 2019, que tem como lema "Serás libertado pelo direito e pela justiça", tem como objetivo geral estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, que são, na verdade, sinais de fraternidade. Figuram como objetivos específicos da campanha conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro, exigir a ética na formulação e concretização das políticas públicas, despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal, e propor políticas públicas para que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis. E ainda trabalhar para que as políticas públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado. Então nós precisamos, na verdade, da presença do Estado. E é justamente isso que está acontecendo em nosso país, onde o Estado está fugindo das políticas públicas, com a saúde, com a educação, com a moradia, com o saneamento básico, com a segurança. A proposta da segurança é armar o povo. Nós tivemos agora essa tragédia de Suzano em São Paulo, onde o senador do partido do presidente diz que a solução era justamente os professores estarem usando armas. Veja que imbecilidade desse cara. Veja que imbecilidade desse governo. Ele quer que o povo se mate, que os trabalhadores se matem. O que nós precisamos, na verdade, é de políticas públicas na área de segurança. Mas antes disso tem que ter creche de qualidade e de tempo integral para as crianças, merenda de qualidade, certo? Emprego para o povo, moradia digna, saneamento básico. Então nós precisamos, acima de tudo, de políticas públicas. Mas não, a política pública do presidente é armar o povo. É quatro armas para cada família, certo? Se matarem. Então, é muita imbecilidade dessa gente, né? Quer dizer, um presidente que você vê aí, pega uma criança, ensina a criança a atirar. Aqueles dedinhos, aquelas cenas. É um incentivador, inclusive, da violência em nosso país. Isso é muito triste, né? Então nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil. Olha, do golpe de 2016 para cá, com a saída de Dilma, nós nunca presenciamos tanto ódio nesse país. Tanta briga, tanta confusão. Foi a única campanha política que as famílias, entre aspas, se deterioraram, se agrediram, se separaram, se dividiram. Foi justamente dessa campanha. Nunca se presenciou isso nesse país. Eu, por exemplo, venho fazendo política sindical, política social, desde 1982. Eu nunca tinha presenciado uma situação pela qual estamos passando, nem num regime militar. Né, porque eu ainda peguei um período aí, né, inclusive eu nasci no ano do golpe, né, em 64, e a minha militância mesmo começou em 1980, 82, mas não tinha presenciado essa situação que nós estamos vivendo. É o ódio tomando de conta, né? Um massacre realmente aos trabalhadores, à pobreza, às pessoas vulneráveis de nosso país. Então essa política do ódio, na verdade, leva à violência, e violência, e violência. E as autoridades, que deveriam, na verdade, se contrapor a tudo isso apresentando políticas públicas, eles incentivam. Não, o povo tem que estar armado, né, para se defender, ou seja, para se matar. Para se matar. A arma do professor senador é justamente o livro. O livro, certo? Então é essa a situação que nós estamos vivendo em nosso país, de extrema dificuldade. E aí vem, companheiros, essa reforma da Previdência. Na próxima sexta-feira, todos os servidores e servidoras de Patos e dos 23 municípios devem paralisar suas atividades. Concentração às 8 horas na frente do Sinfemp, na Praça Edivaldo Mota. Porque essa reforma da Previdência que vem aí é para acabar com a aposentadoria em nosso país. E a gente vai ter que denunciar deputado por deputado. Inclusive, eu já fiz o levantamento aqui dos deputados da Paraíba. De 12 deputados, veja a situação. 3 são contra a reforma, 3 a favor, 3 apoio parcial, que é quase apoiando mesmo, e 3 indefinidos. Então, dos 3 que estão contra a reforma da Previdência, são os deputados Gervásio Maia, do PSB, o deputado Dr. Damião, do PDT, é aquele que de coração para coração, mesmo sendo do coração dele para a esposa dele, né, que é vice-governadora, mas tudo bem que o coração dele pelo menos não está contra a gente. E o deputado Frei Anastácio, do PT. São os 3 deputados que estão contra a reforma da Previdência. E os 3 favoráveis: o Agnaldo Ribeiro, de Campina Grande, do PP, o Efraim Filho, aqui de Santa Luzia, do DEM, e o Julian Lemos, do PSL, que é lá de João Pessoa. 3 a favor da reforma. E 3 que estão com apoio parcial. Aquele apoio que parcial. Bom, algumas coisas eu concordo. Eu acho que essa reforma tem que passar. Mas a mulher não pode chegar a 62 anos. Vamos deixar em 61. Aí é o pretexto para votar. Apoio parcial. 3. Quem são? Pedro Cunha Lima, aquele do Pescoço Grande, que é filho de Cássio, certo? O PSDB. A Edna Henrique, que é do PSDB também de Monteiro, ex-prefeita lá de Monteiro. E o Rui Carneiro, do PSDB, né, que é de João Pessoa. Apoio parcial. E aí vem os indefinidos, aqueles que não se definem, né? Interessante. 3. O Elton Roberto, do PR. O Wilson Santiago, do PTB. E Hugo Mota, do PRB. Eles estão indefinidos, né? Eu lembro que eu fui candidato a vereador nessa penúltima eleição, obtive 680 votos. Eu chegava assim para pedir o voto, né? Aí, aí, não, já tem candidato? Não, eu estou indefinido. Aí, mas... E aí, vereador, pode dar alguma coisa? Digo, mas como assim? Um milho de tijolo? Um saco de cimento? Então, essas indefinições, pelo menos quando eu estava na prática pedindo voto, era o povo pedindo. Me dê isso que eu me defino. E aí eu pergunto, todos esses deputados da Paraíba e deputada, era para estar contra essa reforma da Previdência. Vocês foram eleitos pelo povo. E esse negócio de apoio parcial, de indefinição, né? Tem que estar contra, porque vai matar realmente o trabalhador e a trabalhadora e não vai se aposentar. Para vocês terem uma ideia, essa reforma é tão cruel da Previdência que a proposta que está incluída nela, do PASEP, do PIS-PASEP, o PIS-PASEP que hoje, quem recebe o PIS-PASEP? O trabalhador que ganha até 2 salários mínimos. E ele sabe qual é a proposta agora? Só poderá receber o PIS-PASEP quem ganha até 1 salário mínimo. Então, se você tiver uma gratificação de R$1 que supere o salário mínimo, você não vai ter direito, na verdade, ao PIS-PASEP. Então, isso é uma reforma criminosa que nós não devemos aceitar. Portanto, companheiros e companheiras, sexta-feira, às 8 horas da manhã, todas as prefeituras já foram comunicadas, estaremos paralisando as atividades. É paralisação nacional e o Sinfep vai fazer a sua segunda paralisação na base territorial. Contamos com você. Um forte abraço. No próximo domingo estaremos aqui com mais um programa Sinfep para Todos, na apresentação aqui do Zé Gonçalves.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfep para Todos.